A nossa conversa agora é sobre trabalho home office, mas principalmente de um profissional muito importante na vida da formação da sociedade brasileira para os brasileiros, os professores. Muitos professores estão trabalhando em casa, inclusive esse que vos fala. Mas é importante entender o cotidiano dos professores pela fala de um deles, que é uma professora de literatura, que é também psicóloga, a professora Vivian Moreno, que trabalha com ensino médio, curso pré-vestibular. Professora Vivian, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar nosso convite.
Oi, bom dia, Gilson. Eu que agradeço. E bom dia aí, ouvintes da CBN.
Bom, eu queria saber o seguinte, vamos começar aí falando um pouco do cotidiano de um professor que trabalha em casa. As coisas estão mais tranquilas do que na hora da aula presencial ou pesou mais?
Gilson, pesou bastante, hein? Essa, aquela rotina que a gente tinha de ir para a sala de aula, de interagir com o aluno, ter um tempo maior para depois estar em casa, né, e tudo mais, não existe mais, né? É, a gente está em um trabalho quase que 24 horas, porque a gente tem que, além de gravar as aulas, às vezes entrar ao vivo, né? Tem que tirar dúvida dos alunos, né? A gente tem que preparar todo esse material antes, tem que enviar relatório para as escolas, né? De quem está assistindo aula, de quem não está assistindo aula, avaliar se está funcionando, se não está, ou seja, está uma rotina muito mais pesada, né? Do que a presencial, né? Então, sem falar que a gente está em casa e tem família, tem filhos, tem cachorro, tem orgulho, né? Então, tem tudo isso ainda, né? Que aí a gente, né, enquanto professor, tem que dar conta. Ou seja, está mais apertadinho mesmo.
Nesse cotidiano, o tempo de trabalho, o ritmo de trabalho, ele afeta um pouco a própria produtividade? Como é que é ser professor presencial numa experiência agora online?
Olha, afeta. Afeta porque a gente teve que se adequar muito rapidamente a essa questão online, né? As escolas também não sabiam como fazer isso, né? Como fazer com que a gente chegue a esse aluno, né? Se tem uma plataforma, se grava aula e coloca, né, nos aplicativos, se desenvolve grupos em WhatsApp, essas coisas. Então, a gente teve que se adequar muito rapidamente, né? E sem ter treinamento nenhum, né? Então, cada um teve que ir buscando, trocando informação com os outros professores. Ah, eu fiz assim, deu certo, eu fiz desse jeito, funcionou, desse jeito não dá. Então, foi uma correria, né? Uma loucura, e a gente ainda está em teste, né? Porque quanto mais o tempo vai indo, mais a gente vai percebendo coisas que funcionam e coisas que não funcionam, né? Então, tem o tempo do aluno, o tempo da aula para o aluno assistir. Será que esse tempo que a gente tinha de 45 minutos em vídeo para o aluno funciona, né? Então, o tempo todo, né, testando coisas, além da ansiedade toda do Covid-19 e tudo mais. Então, a gente acaba tendo muito menos tempo para avaliar melhor o trabalho, para colocar, por exemplo, provas que a gente precisa de lançar, atividades. Às vezes acaba indo com erro porque tem que fazer correndo, tem que fazer logo, porque tem o tempo para colocar na internet, para poder chegar para o aluno. Então, assim, a gente acaba se atrapalhando um pouco, né? Um pouco mais, por não ter esse tempo, né? De descansar, de prestar atenção, porque tem que fazer o tempo inteiro, né? Então, o fazer o tempo inteiro é uma coisa que atrapalha, né, na hora da gente realmente fazer de uma maneira melhor, né? A gente sabe que para sair melhor tem que ter mais tempo, e a gente não está tendo isso nesse momento.
Contato com os alunos, Vivian, como é que é isso?
Como? Desculpa.
O contato com os alunos, como é que é isso online?
Então, o contato com os alunos eu percebo que alguns se adequam bem, né? Eles para conversar com a gente por essas vias, né? Mas assim, é falho, né? Porque você não tem o rostinho deles lá, então você tem às vezes o comentário, né? Os coraçõezinhos, né? Que eles mandam pra gente, estão gostando da aula, se não estão, né? E você tem muitos que não se expõem, né? Porque aparece o nome do aluno e o comentário dele. Então, às vezes, ele até quer falar alguma coisa, né, alguma coisa mais, fazer algum comentário mais profundo sobre a aula, sobre o conteúdo, e ele não se expõe, né? Então a gente tem essa problemática aí, porque o adolescente, ele tem isso, né? O que os meus amigos vão pensar do meu comentário, né? E a gente fica muito também sem poder ter mais clareza para explicar, às vezes, a dúvida que o aluno tem, né? Porque é muito diferente de você mandar uma mensagem de áudio, né? Alguma coisa assim, do que você olhar, né? No olho daquele aluno e saber realmente se ele está aprendendo ou não, né? Então, assim, é bem complicado, né? O explicativo consegue ter um diálogo, né? E quando você abre alguma sala de bate-papo e tudo mais, não são todos que se colocam ali para dar opinião, para conversar. Então, assim, a gente está tentando da maneira que é possível, né? Mas não substitui, né? O poder olhar esse aluno, né? Em como ele está. Estamos tentando. Fazendo, né? Eu acho que a gente chegou a essa conclusão, né? Se alguém tinha dúvida de que o presencial, né, deixaria de existir e que o online seria melhor, eu acho que muita gente está percebendo que não, né? Que o presencial não vai ter como ser superado, né? Porque o humano é sempre humano e precisa de outro ser humano, né, nessa relação.
Uhum. A avaliação, porque tem aquela coisa de que aluno tem que ser avaliado de alguma forma. Como é que está ocorrendo isso à distância? É mais complexo? É mais difícil?
Olha, Gilson, a gente tem de tudo, né? Porque como eu também tenho a questão da psicologia, então, além de ter os meus alunos, eu tenho os meus clientes que eu atendo na clínica, né? Então, a gente tem assim, o que é complexo? É complexo isso chegar até o aluno para que ele possa ter tranquilidade para fazer. Porque, às vezes, na casa tem um monte de gente, né? Tem toda essa questão aí de se concentrar, que é mais complicado, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que tem muito aluno que não vai fazer a prova sozinho. Ele vai dar um jeito dele de consultar os amigos, né? De pesquisar na internet. Então, assim, nós professores temos o esforço de colocar questões, né, que o aluno tenha que pensar. Né? Só que a gente não tem a segurança de que ele vai pensar sozinho. Né? Ele vai pensar muitas vezes coletivamente. Né? Então, essa certeza absoluta de que o aluno está realmente fazendo a prova por si só é uma coisa que a gente não tem como controlar. Agora, aí que fica um desafio para o aluno.
Aí ele que tem que mostrar ao aluno dele de que ele está sendo honesto.
Exato, porque a gente precisa de entender que quando eu estudo para mim, né? Tem muito adolescente que acha que estuda para o pai, que está fazendo... Não, é para ele, né? Porque é ele no final do ano que vai fazer uma prova, ele que vai ter depois um vestibular, né? Um Enem da vida. Então, agora é hora da gente tomar as nossas consciências, né? Em relação aos nossos papéis e assumir as nossas responsabilidades, né? Então, do professor é passar o conhecimento, do aluno é estudar. Né? E o pai tentar auxiliar nesse meio todo, né? Dependendo da idade da criança, do adolescente. Né? Então, agora é o momento de tomar para a gente o que verdadeiramente é o nosso papel. Né? Não teve jeito, tem que acontecer.
Ô Vivian, como é que vai ser depois? Quando as coisas voltarem, você acredita que as coisas vão ser diferentes? Essa experiência vai ser uma lição que vai mudar muito a relação do professor com tecnologia, professor com aluno. Como é que você avalia isso?
Olha, Gilson, eu acho que a mudança, ela precisa acontecer, né? A gente já vem passando por um processo de entender as metodologias ativas, né? Em que o aluno é o principal, né? Ele é o protagonista do conhecimento, né? Então, isso as escolas estão percebendo que é importante, porque a tecnologia, ela traz a informação, mas ela não transforma isso em conhecimento, né? Então, o professor também está percebendo que ele tem que ser um mediador, né? E não aquele que só dá conteúdo, né? E até aquele professor que tinha resistência de entrar nesse mundo da tecnologia, ele teve que entrar de qualquer maneira, né? Então, acho que a gente está tendo várias percepções. O aluno está percebendo como que ele aprende, o que que ele está precisando, se ele está precisando verdadeiramente daquela aula, daquele professor ou não, né? Porque cada disciplina é uma disciplina, cada aluno é um aluno, né? E eu acho que os professores também estão compreendendo que eles podem ter outras formas de ensinar que não só a tradicional dentro da sala de aula, né? Que existem conteúdos que precisam estar na sala de aula, com a turma presencial, mas que existem algumas outras coisas, algumas outras atividades que podem ser feitas, né? Usando a tecnologia, né? Usando vídeo, né? Que os próprios alunos também podem produzir, né? Várias outras coisas que são possíveis. Eu acredito que isso vai mudar, com certeza, né? Agora, a gente precisa de chegar até lá, né? Então, tem muita coisa, acho que ainda para rolar, porque a escola demora um pouco, né, para absorver as mudanças. A gente percebe que em educação, infelizmente, as coisas não são para ontem, elas levam um bom tempo, porque elas são, a educação é feita por pessoas, né, e as pessoas têm certas dificuldades, assim, com mudança, mas ela vai acontecer, né? Também acho que a relação professor-aluno vai mudar, né? Ao mesmo tempo que a gente pode perceber a necessidade da presença, como eu disse, talvez nem tanto, né? Então, começar a perceber que essa maneira que a gente tinha de ensinar e de aprender já não está mais cabendo, né? Então, eu acredito que vai mudar, sim, todas essas relações. Elas vão ficar diferentes. Exatamente como a gente vai ter que experimentar, né? Mas, com certeza, vão mudar.
Ô Vivian, tem o coordenador do curso de agronomia, o nosso ouvinte, o Júlio, ele falou assim, para professor está complicado, imagina para coordenador, hein?
Gente, é verdade, Gilson do céu, porque quem tem que fazer esse intermédio todo são os coordenadores, né? Então, assim, eles têm que organizar a parte dos professores, lidar com o aluno, né? Aguentar pais, né? Eu falo aguentar em todos os sentidos, positivo e negativo, né? Porque os pais também ficam perdidos de como ensinar essas crianças, né? E também lidar com os adolescentes. Então, assim, os coordenadores, eu percebo que eles estão trabalhando de sábado, estão trabalhando de domingo, né? A gente recebe, claro, que eles pedem, ai, desculpa, né, por estar atrapalhando o seu domingo, mas eles precisam entrar em contato, né, com a gente no final de semana, porque senão não dão conta de fazer tudo, né, porque ficou over de trabalho. Então, esses eu também estou, assim, bastante penalizada de ver o quão sobrecarregado eles estão, né.
Ouviu, uma última questão. Você falou que você também é psicóloga, né? E é claro que isso, sim, de certa forma, envolve também a questão de você atender pacientes, ter contato com pessoas que precisam entrar em contato com você também o tempo todo. Isso também mudou? Aquela coisa de você usar, por exemplo, uma conversa por vídeo na internet, esse contato ajuda de certa forma? Ou é diferente? Você se sente limitada com o uso dessa tecnologia?
Ajuda, Gilson, ajuda, né, ajuda bastante, porque, né, como eu disse, cada ser humano é um ser humano, né, então a gente está tendo, eu estou percebendo que tem muita gente que tem a resistência de ir para o presencial por medo mesmo da transmissão, da doença e tudo mais. Então você poder ter esse recurso do online é muito bom, né, só que a gente se limita um pouco, né. Por quê? Porque você não consegue ter verdadeiramente aquela pessoa ali na tua frente, né? Porque a pessoa, ela não é só o que ela diz, né? Ela é o que ela, como ela se mexe, né? O tom de voz, né? Então, a gente tem todos os recursos que no presencial a gente tem como, né? Tá observando, né? Tá apontando, tá percebendo, que o online não traz. Mas o online vem ajudando muito, né? Porque entre nada, né? E você poder ver, né, seu cliente ali e ele poder falar sobre a angústia dele é super importante nesse momento, né? Então, está ajudando muito, né? E eu digo que entre nenhum contato e o contato online, vamos fazer o contato online, né? Ajuda, mas ajuda mesmo, né? Não 100% como é o presencial, mas ajuda muito a trabalhar com essa angústia, né? Com todo esse medo, né? Essa insegurança, né? E esse eu não sei o que será, né? Que é o que a gente está vivendo.
Ô Vivi, fala um pouquinho do seu cotidiano para te encerrar. Você é três turnos, tipo, você acorda que horas, vai dormir que horas, nesses dias de trabalho?
Olha, Gilson, eu sempre acordava muito cedo, né? Porque aí vai para a escola e tudo mais. Agora eu estou acordando um pouco mais tarde, né? Aí eu tenho já horários na clínica, os dias, né? Tem dias que eu vou para a clínica e eu fico lá, depois almoço, né? Como eu estou atendendo menos na clínica, porque a gente tem que dar espaço entre um cliente e outro, né? Então atende-se muito menos, porque tem que fazer toda a limpeza do local, né? E estou voltando também mais cedo para casa em relação à clínica. Em relação ao à escola, né? Porque eu também, né, tenho essa profissão maravilhosa, eu não acordo também tão cedo, mas às vezes eu acordo mais cedo para preparar todo o meu conteúdo para entrar online. Se eu não acordo mais cedo para fazer isso, eu tenho que fazer na noite anterior, né? Então aí eu vou até mais tarde, que era uma coisa que eu não fazia no presencial, né? Então assim, eu posso dizer que eu estou acordando mais tarde, mas também estou dormindo, mas indo dormir mais tarde, né? Porque aí fica envolvido com todo esse conteúdo que precisa se preparar, que você precisa lançar no grupo dos alunos, né? Que você tem que estar preparando, porque não é simplesmente, né, gravar aula ou entrar online. Tem todo um antes, né, que tem que ser feito, e um pós também, né? Que era uma coisa que a gente não tinha tanto, né, quando a gente está no presencial, né? Então, assim, a minha rotina está um pouco mais corrida, com certeza, né? Mas eu estou conseguindo manejar isso, assim, né? A gente tem que tentar manter nossa saúde mental, porque senão, né, fica complicado. Mas eu só queria fazer uma pequena observação, Gilson. Eu sei que você não perguntou, mas eu vou dizer. Eu só queria dizer para as pessoas assim, ó, lembrem que o professor é ser humano, né? Então, assim como você, pai, aluno, outros profissionais estão angustiados por conta de tudo que está acontecendo, o professor também. Então, assim, lembrem que ele também tem família, lembrem que ele também precisa dormir e descansar, lembrem que ele também tem angústias por conta do Covid, né? Então, assim, vamos olhar mais para essa humanidade que, né, que está faltando, né? Eu acho que para todos os profissionais, né, de uma maneira geral, a gente precisa de compreender isso, que nós somos profissionais, mas antes de qualquer coisa, a gente é ser humano, né? Então, vamos olhar para isso, né? Vamos entender que todo mundo está nessa angústia e vamos pegar um pouco mais leve, porque a gente está vendo coisas bem chatas, sabe, em relação aos professores, Gilson, né? De pais, por exemplo, que não entendem toda essa questão, né, de mudança de rotina e que às vezes a gente, né, atropela um pouco as coisas. Então, é preciso olhar um pouco mais para isso, né?
Vivian, recado mais bem que dado. Muito obrigado por essa conversa com a gente.
Eu é que agradeço, Gilson. E um bom dia e bom final de semana aí para todo mundo. Até uma próxima.
Conversei com Vivian Moreno, professora de literatura, psicóloga, professora do ensino médio, curso pré-vestibular, falando um pouco sobre o cotidiano do professor. Muito legal o que ela falou no final agora. O professor é um ser humano. O professor tem limites humanos e merece respeito como todo e qualquer profissional.